Vim ao mundo por acaso, sem conhecer os meus pais. Fui jogado em um cerrado, me pedaços de jornais. A polícia achou-me quando procurava mais. Alguém de mim tomou conta, me fazendo uma esmola. Me criaram como um filho e me botaram na escola. Não quis saber do trabalho, estudar não dei valor. Sempre desobedecendo, mas o meu superior batia nos meus colegas e xingava meu professor. Peguei o vício da droga junto com uma cruriola. Já fumei erva maldita mesmo dentro da escola. Fui expulso do colégio por traficantes ilegais. Desonrei uma menor, fugi da casa dos pais. Parti para um pesado num grupo de marginal. Porque meu tempo não dá, não quis nada com trabalho, meu negócio era arrumar. Na vida de assaltante, todos temiam a mim. Fui terror da noite escura, fiz tudo que foi ruim. O germe assim como eu, só presta levando. Sempre fugindo do céu, matando de emboscada, seduzi muitas donzelas, fiz assalto à mão armada. Naquele mesmo lugar, aonde eu fui encontrado, pela ronda de polícia, há muito tempo passado, me escondendo. Não descrevo mais porquê, minha vista está tão pouca. Falar também eu não posso, minha garganta está rouca. Termino a carta botando muito sangue pela boca. Falar também eu não posso, minha garganta está rouca. Termino a carta botando muito sangue pela boca.
Dos cadeiras cativas do programa O Som da Viola. Pereira e Luciana em São José do Seridó. Marcos Souza no Barbosa de Cima em Caicó. Luiz Medeiros em Acari. Jeva Boné, faça seu boné personalizado com a sua marca. Chico da Hermes em Caicó. Ivanete e Ivaneide Medeiros em Caicó. Cícero dos Chapéus em Caicó. Tempeiros de Maria no bairro Castelo Branco em Caicó. É a melhor comida caseira do Seridó. Organização João Vale. Seu Edilson e Dona Mariquinha na Fazenda Cachoeira em Timbaúba dos Batistas. Leni da Coab em São José do Seridó. Arnaldo de Zizi em Carapicuíba, São Paulo. Vereador Jussiene Dantas em São José do Seridó, pela cidade e pelo campo. Sargento Cruz, o defensor da cultura. Rômulo de Zé Chiquinha em Natal. Magazine São José, em São José do Seridó. Dr. Vinícius Dantas, cardiologista. Companhia do Boné, em São José do Seridó. Prefeito Jackson Dantas, em São José do Seridó. São José, cada vez mais bonita. Professora Avanira e seu Antônio da Palma, em São João do Sabugi. Dormiro da Saúde e da Guia de Dona Chiquinha, em Jardim do Seridó. Família Graciosa, em nome de seu Zé Augusto, Cosminho, Sassá, Santana e Maurício, Jaciane, Pipeba da Graciosa, Melchim, o Bom Empalhador, Gina Noêmia Bordados, Ângelo da Boa Passagem, Posto Seridó, em São José do Seridó, na saída para Cruzeta, Otílio do Banco do Nordeste, Clincordes, Neném de Chicó e seu Luiz em Jaçanã, Geral Ciclé, GG Chapéus e Dona Jacira no bairro Castelo Branco, em Caicó. Dubladoras Fab, em Caicó. Lenildo Vicente Construções e Família, em São Fernando. Zé Vigênio e Família. Rubinaldo de Alfredo, Neguinho da Novo Lá, em Jardim do Seridó, um amante da cultura nordestina. Jefferson do Cartório, em Acari. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó. Professora Jalvinha e Marquinhos, em São José do Seridó. Cícero Caminhoneiro, em Santos, São Paulo. Valdir Santos, em Boston, nos Estados Unidos. Adalberto, em Taubaté, São Paulo. Gomes da Funerária, em Fortaleza. Berg do Sabugi. Bolos São José. Organização Zequinha e Célia. 849-8866-6920. Chico Tronco e Lene Maria. Seu Libório e Família, em São Fernando. Seja um colaborador do programa O Som da Viola. Fale agora.
Olha, pessoal, são 17:57. Já faltando já dois minutinhos para o final do programa. Vamos trazer as considerações finais do nosso amigo. Infelizmente, a gente não pode bater muito papo aqui com ele, mas vamos ter mais chances, se Deus quiser, mais oportunidade. Meu amigo, boa tarde, muito obrigado pela participação aqui, pela
nós
contribuição.
Nós o Francisco Damião, muito bom a gente poder fazer essa participação, né? Conhecer aqui os estúdios da 106 e falar sobre o nosso poeta Lucas Evangelista. É dizer que é um prazer conhecer Caicó, né? Cidade maravilhosa que a gente tá adorando. Amanhã vamos para Currais Novos fazer um passeio e ficamos aqui até sexta-feira. E desde já meus agradecimentos e os colegas quiserem falar também.
Não, só agradecer pelo convite e dizer que é um prazer ainda maior, porque minha família, principalmente minha avó materna, é daqui da região de Marizal, aqui do Grande
Coisa
do...
boa, terra do Ageval Dantas.
Exatamente, dá boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, agradecer o convite, tá? E vida longa, a poesia, vida longa, a cultura popular brasileira.
Eu só tenho que agradecer a vocês, infelizmente o tempo não dá muito tempo pra gente, mas a gente já estreitou os laços e as portas do programa Som da Viola da 106 estarão sempre abertas, sempre que tiver visita na região. E hoje em dia a internet é pequena, como se o mundo ficou pequeno, a gente pode... de lá vocês podem participar do programa e a gente vai estarei sempre divulgando o trabalho de Lucas Evangelista com o maior prazer. Muito obrigado, viva a cultura e até outra oportunidade, se Deus quiser, viu?
Obrigado.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento Novelar, Alto Brás Caicó, Rendigás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar. Carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa
um campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM. Jonathan
Araújo.
Boa noite, Caicó. Boa noite, Seridó. Boa noite, Rio Grande do Norte. Agora pelas ondas potentes da 106 FM.
106 FM.
Rádio Solidariedade informa a hora certa. São 18h04 na capital do Seridó. Boa noite para você que chega de todos os cantos e recantos do nosso grande Seridó de audiência. Eu sou Jonathan Araújo e a partir de agora, trilhando os caminhos da informação, estarei junto com você e, claro, com Roberto Flávio até às 19h com muita notícia, muita informação e prestação de serviço para você. Roberto tá aqui do outro lado do estúdio, já ele chega, porque nesse momento inicial nós teremos um bate-papo muito interessante para você que acompanha a programação da 106. Vamos ao que é destaque no programa de hoje. Pré-candidatos da direita adotam estratégias distintas diante do caso de Flávio Bolsonaro. Investigação Operação Mederi. Escutas da Polícia Federal citam Mossoró como pulmão de esquema bilionário investigado no RN. Jovem estudante da UFESA morre após 5 dias internadas no HRTM em Mossoró. Câmara aprova projeto que amplia benefícios a partidos políticos. 18h05, está no ar o seu programa 6 em ponto.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
São 18h05, hora certa na capital do Seridó. Recebo aqui o Leonardo, o Rubens. Eles são candidatos ao conselho, né? Regional dos técnicos industriais. Eles vão bater um papo com a gente. Sintam-se à vontade, sejam bem-vindos ao nosso programa. Primeiramente, vamos explicar ao nosso ouvinte do que se trata essa eleição e qual a importância, né, da participação dos técnicos nesse momento de eleição. Boa noite.
Boa noite, Jonathan. Boa noite aos ouvintes da 106 FM. Nós somos candidatos das eleições do sistema CRT-CFT, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Esse conselho ele iniciou suas atividades em 2018, após o sancionamento de uma lei pelo presidente Michel Temer, certo? E a partir daí, os técnicos que faziam parte do sistema CREA, certo? Que é regido pela sua grande maioria de engenheiros, eles migraram para o sistema do Conselho dos Técnicos Industriais, certo? E aí a gente tem uma representação maior, e hoje o técnico, ele tem uma área de atuação maior devido a essa migração, certo? Então, diante dessas eleições, que vão ser eleições nacionais e estaduais, a gente propôs a nossa candidatura, né, eu e Leonardo, e estamos aqui para apresentar o sistema, até Leonardo pode falar um pouco mais sobre isso, e falar sobre as vantagens que nós temos com a criação do nosso conselho. Então, quem é técnico que está ouvindo a rádio agora, é bom procurar conhecer esse conselho, que é novo, Sim. Tem apenas 7 anos, certo? E procurar saber das vantagens em participar dele.
É isso, Leonardo, seja bem-vindo, fique à vontade, os microfones de 106 estão abertos.
Boa noite, Jonatas e ouvintes, né? Rubens e os demais técnicos que estejam nos assistindo, ou mesmo que não seja técnico, se tem algum parente que seja técnico, nós convidamos para conhecer o conselho, né? Como Rubens falou, a lei de criação é a 13.639, de 26 de março de 2018, né? Que regimenta o CFT-CRT como autarquia com autonomia administrativa e financeira, responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da categoria em todo o território nacional, certo? Qual o benefício isso tem para a sociedade, certo? Uma fiscalização mais rigorosa, né, com o profissional qualificado e habilitado que vai prestar um serviço à sociedade, né, de maneira responsável, ética e transparente. O objetivo é esse, certo? Se tratando das eleições, a gente vai vir, tipo, não tem como falar de CRT e CFT de uma maneira rápida, a gente tem que falar de ser perpétua, né, sempre está buscando a sociedade, comunicando isso, trazendo a sociedade para o conselho, né? E a gente está sempre divulgando, né? As eleições vão se realizar, iniciam amanhã, dia 21 de maio, meio-dia, às 12 horas, e se encerram dia 22, às 12 horas. Para votar, o técnico tem que estar credenciado ao conselho com suas obrigações financeiras e em dia e sua atualização cadastral, certo? O voto vai ser online, certo? Ele vai acessar o site do CFT ou do CRTRN na aba Web Voto, certo? O que o conselho traz, às vezes a pessoa diz, eu sou técnico, às vezes até a gente é técnico e diz, o que é que o conselho tem a nos beneficiar, né? Pode falar, Rubens.
Uma das principais coisas que eu vejo é a questão do pessoal que se forma no IFRN. Você procura fazer um curso técnico para entrar rapidamente no mercado de trabalho, né? Então, é uma pessoa altamente qualificada que entra no mercado de trabalho, que existe uma informalidade muito grande. A gente sabe que muita gente não tem conhecimento ou não estudou para executar aquele serviço, mas oferece o serviço. Então, quem contrata, contratando um técnico que é habilitado para fazer aquele serviço, ele tem a garantia que vai ser executado da melhor maneira possível, certo? Usando as melhores técnicas, o que há de melhor no mercado. Então, o sistema, ele proporciona isso. Essa fiscalização traz um benefício para quem contrata e para quem está estudando na carreira técnica ter a oportunidade de exercer seu trabalho de maneira segura.
Era até isso que eu ia perguntar, porque eu acho que foi na última oportunidade em que o Leonardo estava aqui, ele até concedeu uma entrevista no programa do poeta Francisco Damião, e ele falou acerca da questão técnica, né? Então, no caso, esse conselho, ele também vem para auxiliar e vem para instruir o pessoal que está saindo do ensino técnico do IFRN, não é isso?
Perfeito.
Exatamente. Inclusive, tem até uma parceria, que é o Protec, né? De profissionais já formados, que estejam vinculados ao sistema, né? Ao conselho, de fazer uma especialização, certo? Está sendo ofertado agora 3 cursos, né? E para não deixar de a gente falar, né? Que é a questão das eleições, eu gostaria de dar essa ênfase. Nós nos lançamos, como demais vários outros colegas também, né? Se lançaram. E o pessoal pode acompanhar a chapa, que é a chapa 51, que é a nível regional, né? Que é @chapa51crtrn, onde vai ver que
no tá Instagram,
lá,
né?
No Instagram,
certo.
Que vai ver lá que são, quem são os candidatos, né? A gente tá apoiando para nível nacional a chapa 1, né? Que é com Sakamoto, né?
Sakamoto.
Que ele se afastou da ele era o presidente de São Paulo, né?
Ele é o atual presidente, ele se afastou
para se candidatar eleições. E é o presidente, é candidato a presidente nacional a nível de CFT. Aí depois, quando o técnico for votar, o segundo voto vai ser para conselheiro federal. Cada estado vai ter seu conselheiro federal, que a gente está apoiando a chapa 101, que é Nestor Dantas, que é daqui de Caicó, é professor do IEF Natal. É, para nível regional, o presidente é Jaziel Jacome, certo? Que está na parte do Oeste, certo? E tem a sua diretoria, né? E vota em mais 12 conselheiros, né? Eu sou a chapa 10-10, Rubens e o suplente dele é a chapa 10-04, né? Tem a 10-01, né, Rubão? Tem várias outras
chapas.
O pessoal pode acompanhar essas chapas nesse Instagram que foi passado, né? É, o objetivo aqui da gente, tipo, a gente não tem salário, né? Nada. O objetivo é brigar por melhorias para a classe, certo? De técnicos, certo? E que o técnico esteja junto ao conselho para cobrar, para a gente escutar, para ver ideias, certo? E é isso, a gente tem que sempre estar nos meios de rádio, né? Divulgando isso, não só porque é eleição, a gente quer perpetuar isso aqui nos meios de rádio, porque tipo, rádio hoje não é só rádio, rádio
exato,
hoje está
digital também,
é digital
verdade.
Também, né? E a gente tem um acesso e um aparato bem maior, né, Jonatas?
Pois é, tem razão. Olha, o pessoal tá chegando aqui no nosso WhatsApp, é o 34213000, o pessoal tá perguntando, mas cadê o Roberto Flávio? Pessoal, logo mais o Roberto Flávio, ele terá uma entrevista política aqui no nosso programa, o convidado de hoje é o Zeca Diabo, então continua aí no nossa programação, nós estamos agora conversando com o Leonardo, nós estamos conversando com o Rubens, acerca da eleição do Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, porque dentro do contexto de eleição, vocês estão aqui para expor o nome de vocês e claramente direcionar o pessoal a votar em vocês, obviamente, né? Então, vamos repetir aqui. O pessoal que está nos ouvindo agora, né? Pelo menos, principalmente os pais, que tem ali um filho que saiu da IFRN, é técnico, alguém que é técnico está nos ouvindo. Para votar em vocês, como é que funciona? O que é que tem que fazer? Qual é o primeiro passo?
O primeiro passo é estar cadastrado no sistema CRT, certo? Está em dia com suas obrigações, tem uma anuidade que é paga, como se diz, todo ano. Precisa estar com seus dados cadastrais atualizados no sistema CISET, que é o sistema que o conselho apresenta todas as informações para cada técnico. E basicamente só isso. E amanhã acessar o site do WebVoto, certo? Cada um vai receber uma senha no seu e-mail, que foi cadastrado no sistema, e com essa senha vai acessar o site do WebVoto para realizar seu voto.
Portanto, eleição totalmente online, né?
Totalmente online.
Perfeito. Existe alguma informação que a gente não abordou aqui, que vocês julgam como sendo importante, necessário? Fiquem à vontade.
Eu acho que a mais importante é que quem é técnico, que está nos escutando e não conhece o conselho, procurar se informar melhor sobre o conselho, certo? E sobre as vantagens de participar dele, certo? Uma boa parte, eu sou técnico em informática, Leonardo é técnico em eletrotécnica, então é uma voz da nossa área nesse conselho, traz benefícios, certo? A gente pode conseguir uma área de atuação maior, porque todo profissional, técnico, engenheiro, ou seja qual seja, ele tem a sua área de atuação delimitada pelos conselhos, certo? Então, uma boa representação melhora a área de atuação do técnico.
Perfeito, acho até importante vocês trazerem aqui, né? Eu sou técnico em informática, eletrotécnica, porque talvez o pessoal esteja nos ouvindo e não esteja entendendo, mas olha aí, talvez na sua família e no grupo da sua família tem alguém que é técnico em informática e que não tem o conhecimento, então tá aí, é prestação de serviço. Leonardo, alguma consideração final aqui para
Jonas, eu fico agradecido, né? Já a terceira oportunidade que vocês estão nos dando aqui na 106 FM, né? E por estar divulgando, e nós vamos querer, continuar com essa divulgação na rádio, certo? Não só agora nas eleições, mas para sempre, porque nós mesmos temos essa carência, certo? De comunicação. E a gente está querendo quebrar esse paradigma.
Importante.
De trazer, principalmente o rádio, a gente, principalmente do do interior, do Nordeste, sempre é ouvinte de rádio. E o rádio hoje está tendo uma amplitude, um upgrade, né? Como se pode dizer, bem maior por conta dos canais digitais, né? Tem o Instagram, você está assistindo ao vivo, está escutando ao vivo, né? E eu fico grato pela oportunidade que os técnicos se formalizem. A votação é obrigatória, certo? Se não votar, vai ter uma multa, né? A nível de até de uma mensalidade, né, Rubens? A quantidade de técnicos é imensa, certo? As áreas. Porque tem um técnico em informática, tem um técnico em eletrotécnica, tem um técnico em edificações, mecânica. Tem um técnico em mecânica, agrimensura, certo? Mineração.
É uma gama de áreas.
É uma gama absurda. Então é muita gente. Nós, em pouco tempo, nós já, em 7 anos, esse conselho de seu Gerônimo fez muita coisa. E tipo, a gente quer fazer isso e muito mais, né? A gente tem que estar em total ciclo de evolutivo, né? E não nos acomodar, né? Então, tipo, o técnico, ele venha conhecer o conselho, né? Para fazer parte, para cobrar e para se autofiscalizar e fiscalizar o próprio conselho, né? Porque sendo do conselho, sendo técnico, estando credenciado, ele tem total autonomia de pedir esclarecimentos. E o próprio conselho, ele sobrevive, como o Rubens disse, das anuidades e das TRTs que nós emitimos. E somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, certo?
Entendi. Pois é, obrigado aí, pessoal, parabéns, boa sorte pro projeto de vocês e sintam sempre à vontade para retornarem à casa 106 FM. Pessoal que está nos acompanhando no nosso YouTube, no site, nós acabamos de conversar com o Leonardo e o Rubens, eles que são candidatos a conselheiros estaduais aqui do Conselho de Técnicos Industriais. Muito obrigado, pessoal, até a próxima oportunidade.
Obrigado.
Pois é, agora a gente continua nossa programação aqui na 106. São 18 horas, 18 minutos. A gente continua aqui, continue ligado na nossa programação.
Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Agora sim, são 18 horas 19 minutos, 18:19. Tá aí baita entrevista, é bacana, importante demais a gente tá por dentro, porque afinal de contas é prestação de serviço também, essa é a nossa função. Alô pra você que vem chegando aqui no WhatsApp da 106 FM de Caicó, meu amigo Matheus Lucas, já tá lá no nosso YouTube desejando seu boa noite. Quem vem chegando também é o Chico Belo, deixando seu joinha. Nosso ouvinte José Miguel também tá conosco. O Francisco Marins Júnior já mandou seu áudio já a gente põe no ar e o Hélio Silva também tá com a gente. Obrigado a todo mundo que vem chegando aqui na nossa frequência, a frequência da informação aqui na 106 FM. Sim. 18 horas 20 minutos, hora certa para você girando com a unidade móvel da 106 FM, porque a jovem Ciderlândia Alves da Silva, de 23 anos, conhecida carinhosamente como Nenzinha, morreu nesta quarta-feira no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, após permanecer internada em estado grave. Natural de Baraúna, Nenzinha era estudante do curso de agronomia da Universidade Federal Rural do Semiárido e bastante conhecida no município. De acordo com informações repassadas pela família, a jovem passou mal na última sexta-feira enquanto estava nas dependências da universidade. Após se alimentar, ela teria entrado em um banheiro da instituição, onde apresentou complicações de saúde. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e realizou o socorro da estudante, que foi encaminhada em estado grave para o hospital. Desde então, ela permanecia entubada na unidade hospitalar. Após a confirmação da morte, a Unidade Federal Rural do Semiárido emitiu nota de pesar, lamentando profundamente o falecimento da estudante. Depois 18h21, hora certa para você, girando com a notícia, porque os pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do MBL, e Ronaldo Caiado, do PSD, definem abordagens diferentes para lidar com os problemas do senador Flávio Bolsonaro, do PL. O caso envolve um pedido de dinheiro ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é do Estadão. Após o vazamento de áudios, Flávio perdeu mais de 5 pontos percentuais na pesquisa Atlas Bloomberg. Pré-candidatos que disputam o mesmo cargo ou mesmo eleitorado avaliam como reagir ao enfraquecimento do senador. Romeu Zema criticou Flávio publicamente, recuou diante de uma reação do bolsonarismo e voltou a atacar na terça-feira em Santa Catarina. Aliados de Zema afirmam que a estratégia é criticar a cada novo fato grave que surgir sobre o caso. O entorno de Zema teme que sem essa diferenciação, o espaço seja ocupado por Renan Santos, do partido Missão, que disputa o mesmo público. A estratégia de Renan Santos é disputar votos diretamente com Flávio no campo conservador, atraindo eleitores que ainda não têm alternativa definida. Um vídeo em que usa o caso Banco Master para defender que a direita não pode se associar à corrupção, acumulou 1.200.000 visualizações. A pesquisa Atlas Bloomberg indica que Romeu Zema seria o principal beneficiado com a saída de Flávio da disputa, saltando de 5,2 pontos percentuais para 17%. Caiado iria de 13,8 e Renan a 8, no mesmo cenário sem o senador na corrida. São informações, é notícia para você no 6 em ponto.
Beleza, agora que agora são 18h23, 18h23 na capital do Ceará. Olha, daqui a pouco, na segunda parte do programa, inclusive a gente vai antecipar o bloco comercial, tudo, nós vamos bater aqui um bate-papo com o suplente de vereador, né? O Zeca Diabo, né? Depois de algum tempo ele está voltando aqui para bater um papo conosco aqui dentro do programa 6 em Ponto, falar um pouco sobre política. Então daqui a pouco a gente vai ter aí a participação do Zeca Diabo aqui no programa 6 em Ponto. O Jonathan estava batendo um papo aqui com o pessoal, isso. Acho que o primeiro destaque dele foi com relação a essa questão dessa pesquisa, não é isso?
Exatamente, a pesquisa referente aí a questão envolvendo a toda a situação, o senador Flávio Bolsonaro, os demais pré-candidatos da direita e o caso do Banco Master.
Beleza, olha, e daqui a pouco a gente vai trazer também informações rapidamente aí sobre a marcha dos prefeitos lá em Brasília. Tem prefeito rindo à toa, tá dando certo, né? Tem prefeito aí conseguindo recursos para os seus respectivos municípios. Hoje, pelo menos aqui no programa Hora do Povo, a gente bateu um papo com a Cássio Brito, prefeito lá de Serra Negra do Norte, e ele trouxe duas notícias muito boas, três na verdade, né? Para o município de Serra Negra. Uma, a questão da adutora, né, que vai beneficiar não só a zona urbana, mas também parte da zona rural lá do município de Serra Negra. Também a questão de uma estrada que liga Serra Negra, né? Eu acho que é o município de São Bento, não me recordo, de uma estrada, ele falou, não me recordo. E também sobre, né, o apoio do governo federal para a Feira do Boné lá em Serra Negra, né? Serra Negra que hoje, né, é a capital nacional do Boné. Então, assim, notícias boas lá para Serra Negra, claro que outros respectivos prefeitos também têm notícias boas para seus municípios. Olha, o Congresso articula a derrubada de veto de Lula e pode liberar doações em ano eleitoral. Os caras estão com a gota pro dinheiro, viu? O negócio é. O fundo partidário já é uma dinheirama grande, pois bem, o Congresso agora junto com o Senado querem mais. Meu amigo, muito dinheiro é pouco. Lá para Brasília, viu? Muito dinheiro é pouco. Você imagina, muito dinheiro. Pois bem, é pouco. Lá para Brasília. Pescadores pedem licença para a retomada de pesca da ova e protestam em Natal. Inclusive, deu um problema grave envolvendo aí motoboys e pescadores nesse encontro. Olha, 18h26, vamos antecipar aqui. É o programa RN Debate, né? Do programa do deputado estadual Adjuto Dias, deputado estadual mais atuante do nosso estado. Aí na sequência nós vamos um pequeno bloco comercial e na volta a gente volta com a participação aqui, o bate-papo com Zeca Diabo.
106 FM. Não dá pra mudar. 106!
Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje queria comentar aí um fato lamentável que aconteceu na cidade de Caicó, mais precisamente no Hospital Regional do Seridó, em que na madrugada, nessa última madrugada, bandidos entraram no Hospital Regional, renderam aí funcionários, renderam os vigilantes e subtraíram duas armas de fogo dos vigilantes daquela unidade hospitalar. E após esse fato, né, claro, a polícia foi acionada. Então, situações como essa voltam a se repetir, situações que evidenciam a falta de segurança pública no Rio Grande do Norte. É importante a gente dizer que semana passada, eu acho que todos vocês viram na imprensa, bandidos chegaram a inscrever as iniciais de uma facção criminosa na areia do Morro do Careca. O maior cartão postal do Rio Grande do Norte amanheceu com as iniciais de uma facção criminosa naquela localidade. Então, pessoal, é muito importante a gente debater aqui a segurança pública do nosso estado. De acordo com a propaganda do governo, se vocês acompanharam na televisão, nas redes sociais, a propaganda do governo diz que investe em segurança pública, diz que investe nas polícias, diz que tem melhorado a segurança pública do Rio Grande do Norte, e quando na verdade o que a gente vê são notícias como essa, em que evidenciam exatamente o contrário. O governo diz que investe nas polícias, mas, por exemplo, o efetivo da Polícia Civil, que era para ser aí um bom efetivo para combater a criminalidade, a Polícia Civil não chega a ter 30%, aí praticamente 30% dos seus cargos ocupados. Ou seja, é menos da metade do que precisaria a Polícia Civil para preencher todos os cargos que são previstos em lei. Então, você imagina aí, se num caso como esse, do que aconteceu no Hospital Regional do Seridó, se a Polícia Civil, que é responsável por investigar esse crime, se lá não tem o efetivo adequado, não tem o número correto de policiais trabalhando, como é que vai dar a resposta que a sociedade precisa? Como é que vai prender esses bandidos? E como é que vai resolver os crimes, dar resolução a esses crimes, se a Polícia Civil não conta sequer com seu efetivo? E sobre essa situação da Polícia Civil, é importante a gente dizer que hoje no Rio Grande do Norte há uma decisão da Justiça que determina a convocação de todos os aprovados no concurso da Polícia Civil. E mesmo com essa decisão da Justiça, o governo não convocou todos os aprovados no concurso. Ainda tem pessoas que terminaram o curso de formação, concluíram todas as etapas do concurso, estão aptas para ser chamadas. A Polícia Civil precisa desses concursados e mesmo assim não foram chamadas pelo governo do estado. Como é que o governo faz propaganda para veicular na televisão, para veicular nas redes sociais e dizer que tem investido na segurança pública? É realmente uma grande contradição. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa. Queria, antes de encerrar o programa, mandar um abraço ao empresário Brinquedo da cidade de Caicó, muito conhecido na cidade de Caicó, muitos amigos na cidade de Caicó e toda a região de Seridó. E quando a gente esteve em Caicó esse final de semana, a gente se encontrou ali na Praça dos Trilhos. Então, deixa um abraço aqui para o nosso amigo Brinquedo e para todo o pessoal da cidade de Caicó. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Termina agora. RN em Debate.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, às 106.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó, Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram, @ Birosca da Eliane.
Super Semana do Genérico na Rede Farma. É isso mesmo! Tem genéricos com até 90% de desconto e muitos medicamentos com leve 3, pague 2 e leve 2, pague 1. É oportunidade de economizar de verdade e cuidar da saúde pagando muito menos. Aproveite os preços imperdíveis da Super Semana do Genérico para deixar o seu tratamento em dia e com muita economia. Rede Farma, a farmácia do menor preço.
Medicamento genérico, lei número 9.787/99.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
No Siridó Impressão tem nome, Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset, rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Olha, agora em Caicó são 18:34, 18:34 na capital do Siridó. Um abraço todo especial pra turma boa que tá em sintonia conosco, o pessoal tá nos ouvindo. Rapaz, antes de a gente bater aqui o nosso papo, eu disse, tava conversando com o Jonathan, eu amanheci com uma vontade de comer cuscuz, aqueles cuscuz peito de moça que chama, com tripa. Mandei recado para 300 pessoas para saber onde vende, ninguém sabe onde vende. Eu digo, me deu saudade da minha mãe, que eu tivesse falado com minha mãe, mas ela tinha feito. É bom, não é, Zeca? É bom, rapaz. Aquele cuscuzinho peito de moça com uma natazinha e a velha tripa. É bom demais. Ô, rapaz, delícia. Jonathan, rapidamente vamos aí ao WhatsApp pra gente iniciar o nosso bate-papo com o Zeca Diabo.
Rapidamente aqui no nosso WhatsApp, 34213000. Quem chega por aqui é o nosso amigo ouvinte. Ele é o Moraes Neto. Ele é jornalista, tem uma DRT dele. Ele até mandou aqui pra gente, tá acompanhando o nosso programa. Obrigado pela sintonia. O Vanderli Dutra também tá escutando a 106. O nosso amigo Sebastião Pereira, meu amigo, devido ao tempo, A gente vai estar passando aqui bem rapidinho as mensagens. A gente não vai conseguir passar o áudio no ar porque é muito longo. Mas agradecer aí pela mensagem, viu? Qualquer dia passa aí novamente o que a gente coloca no ar. O Chico Félix também está aqui conosco. Ele disse que hoje o programa vai ser bom. Obrigado aí, Chico Félix, pela audiência. O Francimar Bezerra também está conosco. Ele diz: boa noite, já estamos na escuta do melhor programa da noite, o 6 em ponto. Boa noite, Roberto Flávio e Jonathan. Diretamente de Serra Negra do Norte, nosso ouvinte Chico Belo também está conosco. O José Miguel mandou sua mensagem. O Rubem está conosco. O Francisco Maris Júnior também está desejando aqui seu boa noite. O Hélio Silva está sintonizado na 106. E lá no nosso YouTube, quem está conosco é o Matheus Lucas. Esses são os nossos ouvintes aqui no 6 em ponto.
Beleza, 18:36, 18:36, a gente vai iniciar agora um bate-papo, uma análise política. Vamos transformar o 6 em ponto num podcast, viu, Jonathan? Com o nosso amigo Zeca Diabo, né? Tá por aí, depois de ter rodado muito, passeado muito pelo esse estado do Rio Grande do Norte, né? Ouvido muitas conversas, prestado muita atenção, a gente vai bater esse papo, né? E a gente já inicia, primeiro agradecendo aqui ao Zeca, que tá participando aqui conosco, e perguntar ao Zeca o seguinte: Zeca, e aí, como é que você está vendo aí essa análise? Qual é a sua análise, né? O que é que você está vendo e ouvindo em relação às eleições para o governo do estado? Boa noite.
Boa noite, Roberto Flávio. Boa noite, meu amigo Jonathan Araújo. E boa noite, ouvintes da FM 76, essa emissora que tem uma grande audiência, inclusive nesse horário do programa 6 em ponto. Roberto, eu tenho andado muito pelo estado, Natal, e tenho ouvido muita coisa, e tenho pensado muita coisa de coisas passadas, que o ex-senador José Agrippino, sempre ele vem com a candidatura de uma pessoa que sempre dá problema. Ele escolheu Micarla em Natal, foi um problema. Escolheu Rosalba em Mossoró, que ele mesmo foi quem excluiu. Não estou dizendo que Rosalba foi um problema, mas ele mesmo não quis apoiar ela para a reeleição. E agora vem com Alice Bezerra para querer empurrar de garganta, de goela dentro, para a gente votar em Alice. Onde em Caicó tem um filho da terra, tem Álvaro Dias, que eu conheço o Álvaro desde da década de 80, que Álvaro trabalha em Caicó, veio como médico. Na época, ele e a mãe de Adjuto trabalhavam aqui de graça para a pobreza, formou-se e veio para sua terra. Então, Álvaro tem credenciamento em Caicó e no estado e no Siridó, para ser governador. É a melhor coisa que o Siridó e Caicó vai ter nesses últimos anos é que Álvaro vai chegar ao governo, se Deus quiser.
Então, se você acha, pela sua concepção, você acha que o ex-senador Zé Agrippino está trazendo outra bomba
para
o povo do Rio Grande do Norte?
O que esse cara tem trouxe para Caicó é notícia do Ministério Público, tanto ele como uma de Pau dos Ferros, e tem outros prefeitos. Não pode estar podendo ouvir uma sirena de uma ambulância que já corre para debaixo da cama pensando que é a polícia. O Ministério Público é a única coisa que esse homem tem feito, que eu acho que trouxe para Caicó, porque aqui em Caicó eu nunca lhe trouxe nada para Caicó.
Já que o assunto é política, vamos centralizar aqui para Caicó, por exemplo. Nós tivemos aí a perspectiva, a possibilidade do prefeito de Caicó, o atual prefeito, doutor Júlio Estadeu, ser candidato a deputado estadual, que não aconteceu porque o seu vice não assumiria, como aconteceu com o governo do estado. Tadeu permanece na prefeitura. Você acha que, por exemplo, o prefeito permanece, mesmo ele estando na prefeitura, por exemplo, os votos que João Maia Sonho tem em Caicó, que dizem que João Maia sonha com uma votação acima dos seus 7.000, 8.000 votos. Você acha que o prefeito consegue dar essa votação a ele?
Se ele usar a estrutura que ele usou da prefeitura com ele, ele deve ter. Porque ele bota 1.000 babão nos bairros, tudo com aparelhado de munição para atrair o voto para ele, ele conseguiu ir para os vereadores dele, que ele acaba de 100 votos, ele conseguiu deixar com 2.000. Se ele gastar essa mesma munição que ele gastou quando na campanha de prefeito, João tem, mas eu tenho certeza que João não vai ter esses votos não, porque eu ando na rua e vejo vereador dizendo: eu quero tirar o que eu gastei na campanha de vereador, eu gastei 500, outro gastou 600, e eu tô pensando que vai acontecer como na campanha passada, que em Caicó, eu contei até aqui, que a vereadora Mara era candidata a deputada federal, e quando fizeram a pesquisa, a vereadora Mara tava empate com o Vivaldo, com os votos, e João Maia não tinha 500 votos, aí foi preciso João mandar, gastou muito dinheiro para tirar 3.000 votos em Caicó. Aí eu não sei agora se o prefeito tem a obrigação de dar uns 5, 6 ou 8 mil votos a João Maia em Caicó. Se ele não der, é uma vergonha que ele teve 26 de maioria e não dá 6 mil a João Maia, que foi quem fez ele ser o prefeito melhor de Caicó, foi João Maia com emenda. Então, se ele não der a João Maia, a Steve, Zenay não, que ele já traiu, não sei se ele vai voltar, porque ele ainda tá com Samanta, mas eu acho que vai ter outra trairagem já em cima de Samanta pra Zenay. Isso aí é uma coisa boa, se ele sair de Samanta e for pra Zenay, que Zenay ajudou muito a Caicó, com muita obra, Zenay trouxe muita obra pra Caicó, tudo bem, isso aí se ele trair não é uma traição, porque Zenay ajudou muito a ele, Stevenson ajudou a ele. Agora, quem ajudou mais foi Fátima, que trouxe muita obra para Caicó do PT, mas eu disse aqui no programa da outra vez, eu disse, ele fica com quem tiver bem nas pesquisas. Como o candidato de Fátima ainda não apareceu bem, ele já pulou para Alisson. Ele já pulou para Alisson. Certo? Então, para mim, eu acho que ele deu um tiro no pé. Por quê? Se você tem um filho da terra que é candidato a governador, que isso é uma coisa que não acontece todo ano, não. Faz 22 anos que Vivaldo, por tabela, foi governador, porque ele era vice de Zé Agripino, e na época, eu me lembro quando Vivaldo foi candidato, o povo de Alvo, de Manuel Torres, muita gente votou por conta que Vivaldo era filho da terra. Vivaldo teve quase 20 mil votos naquela época, e agora eu tenho certeza que o Ciridó e Caicó vai se unir em nome de um filho da terra, que é Álvaro Dias, que sabe administrar, fez uma grande administração em Natal, e eu conheço o Álvaro. Álvaro assumiu esse governo, 30 dias ele fez a barragem das Carnaúbas, a adutora de Caicó, a adutora Manuel Torres, eu tava junto, Álvaro foi quem trouxe a adutora de Manuel Torres, que se não fosse Álvaro Dias, presidente da Assembleia, a gente até hoje tava morrendo de sede em Caicó, o Itanho Seco, aquela adutora Manuel Torres, foi uma luta de Álvaro Dias, ela hoje existe por conta de Álvaro Dias. Então, eu acho engraçado o prefeito não ficar com o filho da terra. Se ele tivesse rompido com Fátima e tivesse vindo apoiar Alvo, ele tinha um motivo para dizer à governadora, ele disse, governadora, eu estou rompendo com a senhora porque eu estou votando no filho da terra, eu não posso ficar contra o filho da terra. Mas eu imaginei que o prefeito, ele não quer um projeto para o Ciridó nem para Caicó, ele quer um projeto pessoal dele. Ele quer um projeto pessoal. Ele não pensa no melhor para Caicó e pro Ciridó, porque o cara aí votar num cara lá do Oeste, que a única obra que trouxe foi essa que eu tô dizendo, foi o Ministério Público atrás dele, é a única obra que ele tem, que eu sei que chegou aqui nas notícias, no noticiário em Caicó. Então, eu estranhei um rompimento desse, ele ir para Alves. Se ele tivesse vindo para Álvaro, ele tinha motivo de dizer à governadora por que estava rompendo com ela.
E pelo que você anda aí, Zeca, pelos bairros, né? Pelo centro da cidade, você acha que o caicoense assimilou isso ou não? Ou não assimilou? Não concorda?
Não aceita, não. Eu tenho andado, eu conheço eleitor dele que disse, esse ano eu não vou acompanhar Tadeu, eu voto em Tadeu, mas ele não é candidato, eu nem voto no candidato a governo e nem voto nos deputados, que ele não tem nenhum de Caicó, os deputados que ele tá apoiando. Então, no meu bem ver, eu acho que quem vai sair ganhando com essa toda confusão que ele está fazendo vai ser o deputado Adjuto. O deputado Adjuto, eu disse a ele segunda-feira que ele vai ter de 7 a 8 mil votos. Por quê? Os votos de Vivaldo estão rachados. O prefeito vai apoiar Nel, aí sai o Bibi, candidato, que vai ser rachado. Então Adjuto vai ser, eu acho que Adjuto é o mais votado de Caicó. Eu, na meu, no meu pensamento, e se acontecer, vocês vão dizer, Zeca, você tem razão. Eu acho que a Dijuto vai se tornar o deputado mais votado de Caicó por conta dessa, desse racha que houve dentro do sistema. Que Tadeu traiu a governadora, traiu o Vivaldo, traiu o Ezequiel e traiu o povo de Caicó. Porque não votar num filho da terra para governador? Isso é uma coisa rara, isso é como vamos dizer, um inverno que vem de 20 em 20 anos para acontecer uma candidatura que foi uma luta de Alvo. Alvo foi para Natal, lutou, chegou a ser prefeito da capital, fez uma grande administração e chegou com seu nome forte para governador. Isso é uma coisa histórica. Aí um caicoense e um siridoense que votar contra Alvo é porque não quer bem a sua terra. Que eu tenho certeza, se Alvo for governador, você vai ver o Siridó, Caicó e o Rio Grande do Norte todinho, que ele sabe administrar.
Você vê que esse mesmo pensamento da população tem dentro da bancada também, dos vereadores?
Rapaz, dentro da bancada, os vereadores do prefeito, eles estão preocupados em pegar o dinheiro que gastou na eleição. Tá entendendo? Que todos gastaram muito dinheiro. Eu conheço vereador aí que saiu devendo 1 milhão de reais. É doido, o mandato tá vendido todinho. Ele já tirou, eu conheço um que tirou uns 300 mil no banco para ir pagando, não dá para pagar com o mandato. Então o que é que vai acontecer? Eles vão atrás de um federal. Você pode escrever que quando cuidar, tem vereador atrás de deputado estadual, atrás de deputado federal, atrás de munição para tirar o que gastou na campanha dele.
Baseado então no seu pensamento, você acha que o prefeito não leva, por exemplo, sua base toda para João Maia?
É difícil ele levar. É difícil porque você já veja que tem outros vereadores já com outros candidatos a deputado estadual, que eu sei, votando, uns votam em Neil, outros já votam em Neo, outros votam em não sei quem. Agora estão tudo calados, mas quando chegar na véspera da eleição, você vai ver. Agora, isso aprendeu com ele. Não aprendeu com ninguém, não, aprendeu com o Tadeu. Tadeu vem traindo desde quando ele chegou no primeiro mandato, que ele trai. Ele traiu aquele menino de Mossoró que foi deputado. Dos Rosado, como é? O gordinho que era filho de
Beto?
Beto Rosado mandou não sei quantos milhões de emenda. Ele prometeu 2 mil votos a Beto Rosado. Quando chegou na eleição, deu 1 voto a Beto Rosado. Isso aí já vem desde quando ele sentou a cadeira, a bunda na cadeira de prefeito. Isso aí já é acostumado. Então, se algum vereador trairá, aprendeu com ele, não foi com ninguém não.
Seguindo essa sua linha da questão de você disse que o prefeito está traindo, você citou aí que ele, por exemplo, quem ele traiu mais, quem se sentiu mais traído, seria a governadora, seria o povo de Caicó, ele não ficar com o filho de Caicó, ou seria o próprio Vivaldo, já que ele talvez tenha tomado essa atitude de ir para Alisson sem consultar Vivaldo?
Vivaldo, porque ele traiu Vivaldo.
Porque Vivaldo estava com problema de saúde e estava quase que incomunicável, né? Naquele período que aconteceu isso.
É verdade, ele aproveitou essa ocasião que Vivaldo estava sem raciocínio. Agora, Vivaldo, eu tenho certeza que Vivaldo vai ficar neutro. Porque Vivaldo quer bem a Alvo, quer bem a Caicó e quer bem o Siridó. Que o cabo que quer bem o Siridó, vota em Álvaro Dias. Quem quer bem a Caicó e o Siridó, vota em Álvaro. Eu tenho certeza que o Siridó todo, se raciocinar direito, vai votar em Álvaro Dias. Porque só tem a ganhar tanto Caicó, o Siridó e o Rio Grande do Norte, que vai ganhar um cara que sabe administrar como o Álvaro. Agora, Vivaldo, a maior trairagem foi que Vivaldo assumiu. Não foi ninguém não, foi Fátima Bezerra que botou ele para assumir. Quem tava com a caneta, quem mandava em tudo, foi Fátima, não foi ninguém, não foi Tadeu, não foi ninguém, Fátima Bezerra. Então Vivaldo não trairia nunca, não trai nunca Fátima. Ela não trai, Vivaldo vai ficar até o último momento calado, ele não tem posição. Ontem eu vi ele parabenizando a governadora, que era o aniversário dela, eu acompanho sempre. Eu acho que Vivaldo não tem motivo de trair Fátima Bezerra, porque botou ele para assumir, né? Então, se o prefeito rompeu com ela para ir apoiar uma candidatura de Alisson, eu não entendi. Se fosse para apoiar Alvo, ele tinha motivo de dizer, eu tô votando no filho da terra, mas ele nem esse motivo tem.
Então, você acha que Vivaldo, por respeito à governadora e pelo, digamos assim, pelo pelo carinho que tem a Álvaro, vai ficar neutro.
Vai ficar neutro, porque Vivaldo deve muito favor à governadora ter assumido. Mas ele foi muito correto nas matérias, sempre votou a favor das matérias da governadora, então eu acho que ele Vivaldo é um cara que fez a vida, a política dele todo dia pensando em Caicó e no Siridó. Então o que é que acontece?